Eu vi o pastor pregando a palavra aqui de manhã, queridos. O pastor Márcio falou sobre o arrependimento, a importância do arrependimento. E não tem outra forma, queridos, de se achegar a Deus. Não tem outra forma de servir ao Senhor. Isso, para nós, por exemplo, para mim e para o pastor Márcio, isso é muito claro, o arrependimento. É claro. E para muitas pessoas da igreja, isso é claro. Por quê? Porque nós viemos do mundo. Nós não viemos de uma família de tradição cristã, evangélica, né, pastor? Nós não nascemos num berço cristão, né? Então, teve um momento na nossa vida que, para a gente poder realmente servir a Deus, nós tivemos que nos arrepender. Então, toda vez que eu escuto uma palavra de arrependimento, queridos, eu consigo compreender isso com clareza. Eu consigo compreender. E não tem outra forma de servir a Deus. Agora, o problema maior, às vezes, é para aquelas pessoas que nascem na igreja, aquelas pessoas que crescem na igreja. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho nada que me arrepender. Tem sim. Pode ser que o seu arrependimento seja menor do que o nosso que veio do mundão. Mas você precisa se arrepender, sim. Você precisa se arrepender. Sabe, queridos? Então, o arrependimento, ele vai determinar o nível de relacionamento que você vai ter com Deus. Ou determinar o relacionamento que você vai ter com Deus. Porque não tem outra forma de se relacionar com Deus. E o pastor Márcio, ele deu um exemplo muito claro, e o filho pródigo, ele determina isso. Quando o filho chega para o pai e fala, pai, eu quero a minha herança, naquele momento ele fala o quê? Eu quero deixar de me relacionar com o Senhor, eu quero me virar sozinho. A mesma coisa, querido, quando nós tomamos as nossas decisões, quando nós fazemos aquilo que nós queremos, nós escolhemos deixar de se relacionar com Deus. Porque não tem jeito, se você estiver na casa do pai, você tem que se comportar, você tem que andar na linha, você tem que fazer aquilo que agrada o pai. Se você quer fazer aquilo que você quer fazer, a tua vontade, não tem jeito, você tem que sair da casa do pai. E eu vou ser sincero, queridos, eu nunca na minha vida quero sair da casa do pai. Eu não nasci na casa do pai, mas um dia eu me arrependi, e o pai permitiu com que eu entrasse na casa dele. E eu sei como que é o mundo, eu vim de lá. E eu vou falar um negócio para você. Não tem lugar melhor do que a casa do pai. Eu nunca mais na minha vida quero sair da presença de Deus. Quero sair da casa do pai. Porque na casa do pai, eu sinto o cuidado que Deus tem comigo. Eu sinto o Espírito Santo na minha vida. Eu sinto Deus me ajudando em meio às dificuldades, porque dificuldades nós vamos ter, luta nós vamos ter, mas eu sinto a presença de Deus me fortalecendo, me ajudando, me instruindo. Tá? E eu pensei muito nessa ministração, queridos, nós vamos falar um pouco sobre arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é a base daquilo que eu vou ministrar hoje, né? A palavra já estava preparada, pastor, mas a gente vê como que o Espírito Santo trabalha. O título da ministração é Como Receber as Promessas de Deus. Às vezes a gente vem para a igreja, presta atenção, porque às vezes as pessoas quando nos evangelizam falam, você tem que ir para a igreja para você ser abençoado, Deus tem promessas para você, se você for para a igreja as coisas vão mudar. E às vezes a gente vem para a igreja e não acontece nada, e isso é natural, não vai acontecer nada mesmo. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a receber as promessas de Deus. A igreja, queridos, as ministrações, as pregações, vão o quê? Vão te instruir a quê? A aprender a andar pelos caminhos onde o Senhor derrama suas bênçãos. Isso eu aprendi com o pastor Orides. Pastor Orides, ele sempre falava, a gente tem que parar de pedir para Deus, Deus me abençoa, me abençoa. Não, a gente tem que pedir para Deus, Senhor, me coloca no caminho onde o Senhor derrama suas bênçãos. Então, a promessa de Deus, queridos, ela tem que ser conquistada. Deus já nos abençoou, Deus já nos deu. E nós vamos falar sobre isso, como receber as promessas de Deus. Deus tem promessa para a minha vida, tem para a sua vida. Preste atenção, queridos, na palavra de Deus. Sabe, pode ser que você esteja tá na igreja, você fala assim, na sua cabeça, você acha que você está fazendo tudo certinho e você fica bravo. Poxa, pastor, por que, que Deus não me abençoa? Por que, que Deus me abençoa? Porque você não está sabendo conquistar as promessas de Deus. Você não está se preparando para receber as promessas de Deus. Amém? Queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Salmos 34. Nós vamos ler o Salmo inteirinho, Salmo 34. Amém? São 22 versículos. Rapidinho a gente lê aqui. Salmos 34 diz, verso 1, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor está sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quando nós olhamos para esse salmo, queridos, a gente vai ver aqui os princípios, e a gente pergunta, será que existe algum princípio para que possamos ver, sabe, na nossa vida manifestada as promessas de Deus? Será que existe? Como é que eu faço para poder alcançar as promessas de Deus? Sim, queridos, existem princípios, e quase todas as promessas de Deus, elas são precedidas de atitudes. Quer dizer, você dá um passo e Deus coloca a bênção. Como diz a Tainá, Deus coloca o chão. Mas você tem que tomar atitude para que Deus possa te abençoar. E qual que é o problema da igreja? O problema é que a gente quer a bênção, mas não quer tomar atitude, não quer fazer nada. Não tem forma de sermos abençoados, queridos, se nós não tomarmos a atitude. Atitude é importante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente vê que Deus, ele já fez. Agora nós que temos que tomar posses através da atitude. Deus, ele já prometeu, queridos. E o que é prometer? Prometer é dar esperança, é comprometer-se, fazer promessas de dar, obrigar-se a dar, garantir ou assegurar de antemão a dádiva de algo. Então, quer dizer, Deus já prometeu. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele não é homem para que minta. Se Deus prometeu, ele vai dar. Ele vai dar. E o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar posse, queridos. Atitude, né? Às vezes a gente está na igreja e fala bem assim, ah, pastor, Deus queimou no meu coração para mim poder estar servindo ao Senhor, para me ajudar lá no ministério infantil, mas eu vou esperar Deus falar. Espera aí, queridos, Deus já falou. Se Deus colocou no seu coração, se queima no seu coração o desejo de servir no ministério infantil, agora você tem que tomar atitude, vai para cima. Conversa com a pastora Helena, conversa com a pastora Débora e fala bem assim, ah, eu quero servir, eu quero ajudar vocês no ministério infantil. Às vezes está aqui na igreja e fala, ai pastor, eu tenho vontade de ser diácono, mas eu estou esperando Deus confirmar. Deus já confirmou, queridos. Vai para cima. Ah, pastor, eu tenho vontade de pregar a palavra de Deus, mas eu estou esperando Deus confirmar. Deus confirmou, se prepara, busca o Senhor, vem para os cultos. Participa, interage, tenha comunhão com seus irmãos. Que Deus, queridos, Ele vai usar, mas você tem que querer, você tem que tomar essa atitude. Quando a gente analisa, queridos, a palavra de Deus, a gente vê que existe pelo menos três princípios para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas. E é importante você entender esses princípios. Primeiro, nós devemos estar na vontade de Deus, na vontade do Senhor. Não é na sua vontade, não é fazer o que você quer, não é vir para a igreja o dia que você quer, não é visitar o irmão a hora que você quer, é fazer a vontade de Deus. Né? O pastor Rafa, de vez em quando, ele fala aí, né, pastor, que a gente fica um tempo aí, um propósito de madrugada. Né? Ah, pastor Rubens, por que você fez aquilo lá? Porque você é bonzinho, você ama o pastor Rafa? Não, foi porque Deus mandou, queridos. Você acha que acordar para orar com o pastor Rafa 3 horas? Quem quer fazer isso? É doido, né, pastor Rafa? Mas Deus falou bem assim, não. Ora, junto com o pastor Rafael, ora com ele. Eu vou agir e eu vou fazer algo maravilhoso na vida dele. E ele precisa ter essa experiência. Olha o que Deus tem feito na vida. Pastor Rafa, aí estava lá a cama quentinha lá, né? A Débora lá esquentando a coberta, aí tinha que levantar 3 horas da manhã para ir orar para o pastor Rafa. Com o pastor Rafa. Sabe, queridos? Mas por quê, queridos? A vontade de Deus. A vontade de Deus. É. Às vezes, domingo de manhã, queridos, eu quero dormir. Eu não quero acordar 6 horas da manhã para vir para a igreja, porque eu chego cedo, eu gosto de chegar cedo na igreja. Só que não é o que eu quero. É o que Deus quer. É o que Deus quer. A palavra do Senhor em João 15:7 diz, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhe será feito. Você quer que Deus faça aquilo na sua vida? Quero. Permaneça nele e faça de tudo para que a palavra dele permaneça em você. Como? Através das suas atitudes. Se você, isso é o próprio Senhor Jesus que está falando, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiser e lhe será feito. E você vai entender como que nós vamos praticar esses princípios aqui. Então, o primeiro princípio. O segundo princípio é o quê? Estar confiantemente sob a dependência de Jesus. Nós temos que entender, queridos, que Jesus é o dono da nossa vida. Tudo. Né? Tudo. Aí você fala bem assim, ah, pastor, eu trabalho como programador. Ué, Jesus é especialista em programação, está com dificuldade, né, pastor Rafa? Ele não é especialista, ele não te mostra umas coisas lá? É especialista. Às vezes você está na área de marketing, ué, tem maqueteiro melhor do que Jesus? Olha só, ele implantou a igreja só cresce. Ué, às vezes você trabalha no marketing, você tem Jesus, vai para a Bíblia. Quer ter ideias? Vai para a Bíblia. Vai ler a palavra do Senhor, você vai ter ideias maravilhosas. Queridos, Deus é especialista em tudo. Às vezes você é mecânico. Oh, querido, Deus também é especialista em mecânica. Deus, ele conserta tudo. Olha, ele formou o homem. Quando você, a sua mente, quando você está no início da igreja, você vem para a igreja, você vê lá, formou o Senhor o homem do pó da terra. Aí você acha que Deus é que nem a gente, né? Vai lá, pega um bonequinho e faz. Não, queridos, é diferente. Deus, ele começou lá, de dentro. Primeiro ele formou o esqueleto, aí ele foi formando os órgãos, colocando, encaixando, ligando uma coisinha aqui, ligando outra ali. Sabe, queridos? E aí a sua mente começa a evoluir, você começa a ver, foi maravilhoso o que Deus fez. Então, Deus, queridos, ele é especialista. A palavra do Senhor, em Filipenses 4:12, diz, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto sei estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Então, quando você, queridos, quando você está confiantemente sobre a dependência de Deus, a circunstância não determina a sua alegria, não determina o seu humor. Você pode estar passando por luta financeira, você está bem financeiramente, você vai buscar o Senhor da mesma forma, porque a sua dependência não está na circunstância que você está vivendo, ela está em Deus. E a terceira, queridos, confiar plenamente em Jesus, principalmente em tempos de escassez. Confiar em Jesus quando está tudo bem é uma coisa. Agora, confiar em Jesus quando não está tudo bem, e eu vou falar um negócio para você, queridos. Ou coisa que Deus coloca pastor em tempos de escassez, viu? Porque nós, pastores, precisamos aprender a confiar em Deus em todo o tempo. Por quê, queridos? Porque nós vamos nos relacionar, aconselhar pessoas que vão estar bem, pessoas que vão estar passando por luta, pessoas que vão estar passando necessidade. Então, é natural que Deus irá nos colocar numa situação para a gente saber o que é viver nessa situação. O que é viver nessa situação? Às vezes, as pessoas falando, né, eu quero ser pastor, né? Eu, no meu caso, eu não quis, né? Deus colocou. Só que é o seguinte, queridos, para ser um pastor, né, Deus ele vai te colocar muitas vezes no estreito. E eu pergunto para você, você está preparado para andar nesse estreito? Nós estamos conquistando algo maravilhoso. Nós, que eu falo, queridos, a comunidade núclea, através da bênção de Deus. Nós estamos conquistando um espaço nosso, um tempo nosso. Mas, queridos, olha o que nós sofremos para chegar até ali. Olha o quanto foi difícil para nós. Nós perdemos, queridos, o nosso pai na fé. Nós perdemos o nosso pastor. E esses dias eu estava lá, Dani, na frente da igreja, vendo colocar os vidros, né? E eu comecei e falei, rapaz, não é que essa igreja está a cara do pastor Orides? E eu olhei e falei, não é que está a cara do pastor Orides? Sabe, queridos, olha a luta. Não foi fácil, queridos. Imagina eu com o pastor Orides, as últimas que a gente estava tendo um relacionamento, né, estava sendo tão bom, e um dia nós estávamos nessa sala, queridos, e o pastor Orides, ele era assim, uma fortaleza, ele me fortalecia mesmo. E ele estava triste aqui, e ele falou, poxa, Rubens, você viu lá, me mandaram, tiraram eu de lá, não deixaram nem eu pegar meus livros, nem as minhas coisas. Queridos, na hora que eu cheguei, eu falei para ele, o senhor quer que eu vou lá pegar? É só o senhor falar, vai, eu vou. Mas como que você vai pegar? Eu falei assim, não, aí o senhor não se preocupa com os meios. O senhor vai falar, pega, eu vou lá e dou um jeito e pego. Nós não se preocupa com os meios. Aí ele ficou preocupado. Não, não, Rubens, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Não vou mexer com isso, não. Falei, mas se o senhor quiser, ó, agora é de manhã, à tarde está tudo aqui na sua sala. Sabe, queridos, por quê? Porque o pastor Orides, queridos, era uma fortaleza. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Pensa num cachorrinho acuado, foi o que eu me tornei quando o pastor Orides faleceu. Pensa num rapaz com medo, queridos. Com medo, eu não deixei de ser briguento, né? Porque no dia do velório dele eu arrumei uma encrenca lá, queridos, uma briga lá, porque eu vi alguém falando uma coisa lá sobre ele, pensando numa pessoa que ficou nervosa, foi eu lá. Mas então, queridos, sofri, imagina só, o pastor Orides, ele estava sempre ali, ele sabia o que fazer, né, pastora Vanda? Ele sabia o que fazer e sabia como fazer. Não, vamos fazer assim, então vamos fazer assim, vamos fazer assado, então vamos fazer assim. Imagina se de repente você perde isso, sabe, queridos? E aí, o que acontece? Eu percebi o seguinte, que eu confiava muito no pastor Orides, e agora eu tinha que confiar em Deus. Então, queridos, não adianta confiar plenamente em Jesus em tempo de escassez. Aí você fala, pastor, me explica isso melhor. Sabe aquele tempo que você está desesperado? Você não tem condições de fazer nada, e você começa a pensar em resolver as coisas do seu jeito? Quando você confia em Jesus, você não resolve mais do seu jeito. Você espera Deus abrir um caminho. Você espera Deus trazer uma solução, você não fica desesperado. Você não fica desesperado. A palavra de Deus, no mesmo livro de Filipenses, no mesmo capítulo e quase no mesmo versículo, só que no 11 até o 13 diz, digo isto não porque estejais necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí tem o 13, tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, falar tudo posso naquele que me fortalece quando está tudo bem é fácil. Nós temos que falar tudo posso naquele que me fortalece quando não vemos condições de melhorar. Quando nós chegamos numa situação que não tem jeito, não tem jeito. E é aí que nós temos que falar, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, queridos, então a gente olha pelo menos para esses três princípios: estar na vontade do Senhor, estar confiante sobre a dependência de Jesus e confiar plenamente em Jesus em tempos de escassez. Quando nós olhamos para isso, queridos, as promessas de Deus, elas só poderão ser cumpridas como quando agimos como servos obedientes. Queridos, Deus, Ele criou todas as coisas, e Ele já deixou determinado como que essas coisas que Ele criou, como que as bênçãos dEle vão ser alcançadas. Você pode ser o cara mais estudado, você pode ser expert em teologia, você pode fazer o que for, mas você nunca vai conseguir alcançar as bênçãos de Deus do jeito que você quer. As bênçãos de Deus só é alcançada do jeito que Ele quer, porque as bênçãos são dEle. Então nós, queridos, que temos que nos adequar a Deus. Qual que é a maior dificuldade de um pastor numa igreja? É que as pessoas querem que a igreja se adeque às necessidades dela. E isso não funciona, queridos. Não funciona. Eu lembro que no início teve uma irmã, lá no início, quando a gente veio para cá, o pastor Orides faleceu, e ela veio conversar comigo, e ela falou bem assim: pastor, eu não vou conseguir ficar na comunidade. Eu falei: mas minha irmã, por que você não vai ficar na comunidade? E eu fiquei triste, sabe, queridos? Isso me deu uma tristeza. Não, pastor, porque eu tenho os meus filhos e a comunidade aqui não tem condições, né, de ter um lugar para poder ensinar os meus filhos, porque eu gosto de vir para o culto e eu gosto que os meus filhos fiquem num lugar ali que eu sei que eles vão ter instruídos. E eu falei: realmente, irmã, nós não temos, mas vamos construir juntos. Vamos fazer, vamos dar essa condição. E a irmã falou: não, pastor, eu vou procurar uma igreja onde eu tenha condições de ter os meus filhos, né, numa escolinha onde eu tenho condições de ver os meus filhos serem ensinados. E naquela época, queridos, a gente não tinha nem o que a gente tem aqui direito. Então as pessoas, elas querem servir a Deus num lugar onde atende todas as necessidades delas. Elas não querem criar, elas não querem desenvolver, elas não querem trabalhar para isso. Então o maior problema de você ser um pastor é por quê? Porque as pessoas são cheias de ideias, mas vazias de atitudes. Então, o que nós temos que ser? Hoje não, hoje a comunidade núclea, queridos, é uma bênção. Hoje nós estamos aí ao contrário, nós temos pessoas que são cheias de atitudes, pessoas que sabem o que fazer e como fazer. E é assim que nós temos que continuar. Às vezes, queridos, a gente tem que se esvaziar de ideias. Você não imagina, queridos, o quanto Deus Ele abençoa, o quanto Deus dá ideia. Só que às vezes a gente gosta de chegar e mandar. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Né? Por que a gente não começa a ter atitude? Pô, aqui está sujo, eu vou limpar. Pô, aqui tem que fazer isso, eu vou fazer isso. Então, o maior problema dos pastores é isso. E se o pastor não ouvir, se não me ouvir, eu não vou ficar na igreja. Né? E comigo, queridos, não vai rolar, porque eu não estou aqui para ouvir o seu ninguém. Eu estou aqui para ouvir o Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho a palavra do Senhor, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, e eu vou pregar aquilo que Ele falar no meu coração, queridos, porque eu tenho certeza, queridos, que é o que nós precisamos, é o que nós precisamos, sabe? Então, para receber as promessas de Deus, queridos, nós temos que agir como servos obedientes. O salmista, querido, o Salmo 34, ele diz que Deus cumpriu suas promessas na vida dos salmistas, e foi a atitude deste, a atitude dele que o fez merecedor dessas promessas. E você vai ver, queridos, que ele fala que o que ele fez e como que Deus o abençoou foi as atitudes. As nossas atitudes, queridos, ela vai nos trazer bênção, mas também pode nos trazer maldições. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com a sua atitude. Tem que tomar cuidado com a sua atitude, né? Eu estou com 43 anos de idade. Tem pessoas aqui que é muito mais velha do que eu, queridos. Eu tenho consciência, queridos, que muitas coisas ruins que eu colhi na minha vida foi por causa das minhas atitudes. Foi por causa das minhas atitudes, não foi por causa de Deus, não foi por causa de Satanás. Foi por causa das minhas atitudes. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes. Entenda uma coisa, nós não somos perfeitos. Nós não estamos em um mundo perfeito. Nós estamos caminhando para a eternidade. Nós estamos em treinamento para a perfeição. Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência, você não é perfeito, você não é bom, você não é o melhor. Porque se nós tivermos essa convicção, nós vamos começar a tomar atitudes que vai nos abençoar, como o salmista fez. A palavra do Senhor, no versículo 4, diz que o salmista, ele ganhou livramento, né? A palavra do Senhor diz que ele ganhou livramento, mas por que que ele ganhou livramento? O verso 4 diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Por que que Deus livrou o salmista de todos os temores dele? Porque ele buscou o Senhor, ele investiu tempo, ele se dedicou, ele orou, ele buscou ao Senhor. E quando, queridos, quando a gente analisa isso daqui, eu vi, queridos, que tem uma pesquisa sobre comportamento, olha só para você ter uma ideia, que dizem que existe mais de 150 tipos de medo. E o medo, ele é um instinto natural do ser humano. Só não perdemos o controle quando aprendemos a buscar e confiar em Deus. Isso significa, queridos, que é o seguinte, isso é uma pesquisa. Nós, seres humanos, queridos, nós temos mais de 150 tipos de medos. Queridos, e o medo é algo que nos trava. É algo que nos trava. Só que nós temos que vencer. O pastor Rafael falou da cobra, né, pastor? Essa história com você foi legal. Essa aí nós matamos a cobra, né? Nós matamos a cobra por quê? Porque ela estava fácil. Ela estava pelo caminho nosso, uma jararaca, né? Uma jararaca. Ela estava no nosso caminho, só que ela estava indo para lá. Só que tem uma história que eu estava com o Sandro, que nós corremos da cobra. Por quê, queridos? Porque ela armou o bote assim, ergueu o pescoço, uma bichona desse tamanho assim, e foi para cima do Sandro. Aí o Sandro corre para cá, deixa ela ir embora. Ah, vamos matar ela, pastor. Vamos matar esse trem, não, senhor. Isso é bravo demais, deixa ela ir embora. E foi embora, queridos. Então, nós temos medo. Por exemplo, na hora que a gente viu, nós ficamos com medo. Isso é natural, queridos. O salmista, ele fala aqui que ele buscou o Senhor e o Senhor o fortaleceu e ele conseguiu vencer todos os temores dele. Eu tenho certeza, queridos, que aqui dentro tem pessoas que têm medo. Eu tenho medo, queridos. Você acha, queridos? Eu lembro quando começou aquela obra lá, que veio aquele guincho, e levantando aquelas peças pesadas, pegando lá da rua, passando por cima do fio, passando por cima da casa dos vizinhos, e cada peça daquela que levantava era um suspiro no corpo. Oh, Deus, não deixa cair esse trem, não, misericórdia. A gente tem medo, queridos, é natural. Só que tem uma forma de nós vencermos os nossos medos. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos buscar o Senhor. Eu falo um negócio para você, queridos. A minha esposa tem sorte que eu não estou morando lá em Minas Gerais, eu estou morando aqui na cidade. Mas se eu estivesse morando lá em Minas Gerais, eu ia levar ela uns 2 dias para dormir no mato e caçar comigo a noite toda. Ia dar uma espingarda na mão dela e outra na minha e falar: vamos caçar. Por quê? Para aprender a ter medo, não ter medo de bicho, ué. Vamos caçar tatu, arruma uns 2 cachorros, vamos entrar no mato, vamos caçar tatu, vamos para poder perder os temores, queridos, porque a gente tem que aprender a não ter medo. Que nem, por exemplo, mesmo, aí você está lá em casa, aí a janela aberta, daqui a pouco vem um bichinho desse tamanho voando pela janela, já é um desespero dentro de casa, uma baratinha voadora, desce a mão nela. Não, ainda bem que aqui não tem ninguém que tem medo de barata. É? Ainda bem que aqui não tem ninguém que tem medo de rato. Você vê um rato, você vai matar, você vai resolver o BO lá rapidinho, né? Tem que vencer os nossos temores, queridos. Tem que vencer os nossos temores. Então, aprenda uma coisa, queridos. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando nós olhamos também, queridos, o salmista, ele não ficou confundido. Tem muita gente que fica confundida. Fica confundida, acredita no amigo errado, namora com a pessoa errada, escuta conselho da pessoa errada. Por quê, queridos? Porque não age como o salmista agiu. Por que que o rei Davi, ele não ficou confundido? Porque quando ele foi confrontado, e o pastor Márcio, com excelência, relembrou aqui um dos trechos da Bíblia que eu mais amo, que foi o confronto entre o profeta Natã e o rei Davi. Por Por que, queridos, que Davi, ele não ficou confundido, ele sabia que ele realmente tinha que fazer, que foi diferente do rei Asa. O profeta foi confrontar o rei Asa, o que, que o rei Asa fez? Mandou prender o profeta. Davi não, Davi ele falou, puxa vida, dei mancada. Por quê? Porque Davi olhou para Deus, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para a sua aparência, ele não olhou para a sua condição financeira. Aí você fala, é pastor, mas Davi era rico, rei, por causa da atitude dele, porque Davi, queridos, ele era pobre. Davi, quando falaram para ele que se maltasse o gigante, ele ia casar com a filha, ele, eu, como é que pode? Eu não tenho nada a casar com a filha do rei, eu sou pobre. Aí depois, querido, você vê Davi, antes da morte dele, ele oferecendo quilos de ouro para a construção, sabe, milhares de quilos de ferro para a construção do templo. Davi, queridos, Deus o abençoou de uma forma sobrenatural. Por quê, queridos? Porque ele olhou para o Senhor, ele não seguiu o conselho de pessoas ímpias, ele não, olhando para o Senhor, você nunca vai fazer a escolha errada. Quando você olha para o Senhor e você começa a namorar, você vai saber se aquele namorado ou aquela namorada vai ser uma bênção na sua vida. E muitas pessoas sofrem, queridos, por causa disso. Olha o que a palavra de Deus diz no verso 5. Os que olham para eles ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. O filho de Deus precisa priorizar Deus para não ficar confundido neste mundo. Quando você prioriza Deus, você sabe o que tem que fazer e como você tem que fazer. Você não existe outra opção. Por exemplo, queridos, isso eu falo e eu honro isso, queridos, na minha vida. Quando eu me converti, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, Deus me deu uma pessoa cristã e nós tomamos a decisão ali e vai ser um namoro sério, eu vou honrar os meus sogros e nós vamos nos relacionar só depois do casamento. Por que que eu fiz isso? Porque eu estava priorizando, olhando para o Senhor, não para o mundo, porque o mundo fala que isso é impossível, que não vai dar certo, que tem que ver como é, que tem que experimentar, que tem que fazer isso. Não! Quando você olha para o Senhor, quando você prioriza o Senhor, você não dá ouvido para o mundo, você sabe o que você tem que fazer. Por isso que nós temos que fazer como salmista, nós temos que olhar para Deus. Quando você olha para Deus, você tira os olhos do mundo. Quando você olha para Deus, você não se vê como um coitadinho, porque você está numa situação ruim hoje, não. Você vê a possibilidade de Deus construir algo maravilhoso na sua vida. Tem muitas pessoas, queridos, que sofrem na vida, sabe por quê? Porque ao invés de olhar para o Senhor, né, vai buscar ajuda com um psicólogo. Queridos, eu não tenho nada contra psicólogo, acho que a gente tem que buscar. Poxa, mas primeiramente vamos olhar para o Senhor? Vamos mudar aquilo que tem que mudar, aquilo que não agrada a Deus? Vamos tirar da nossa vida? Vamos. Sabe, às vezes um casal é bom fazer uma terapia com um psicólogo, mas peraí, vamos sentar, ó, amor, é o seguinte, isso aqui não agrada a Deus, vamos tirar, por exemplo, pô, não está rolando não, meu, você fica o dia todo assistindo essas novelas aí com esses caras bonitão e eu não sou lá tudo isso, aí você vai me desprezar, meu, vamos tirar isso da nossa vida, é isso aqui que tem para hoje, ponto final, não quero que você fique vendo essas novelas com esses caras bonitão aí não. Vamos tirar isso aí está estragando nossa vida. E vamos aproveitar aquilo que a gente tem aqui, ponto final. Tem que ir para a terapia, vamos, mas primeiro vamos tentar consertar, vamos tentar dar uma faxininha na casa, né? É que nem, por exemplo, mesmo, tem um rato dentro de casa. Espera aí, vamos chamar uma empresa para detetizar? Não, vamos tentar dar uma limpadinha antes. Vamos tirar as bagunças, vamos tirar os alimentos daqui, vamos tirar aquilo que não presta mais dentro de casa, vamos esvaziar tudo, vamos dar uma faxininha, quem sabe a gente encontra o rato, mata ele e até aqui dentro de casa fica até melhor. Só que não, a gente quer facilidade. Ninguém quer dar faxina, ninguém quer tirar as coisas de fora, todo mundo quer contratar uma detetizadora para vir matar o rato e resolver o problema. Todo mundo acha que vai para um psicólogo e o psicólogo vai fazer uma fórmula mágica e vai resolver o problema. Não, queridos. Você precisa olhar para o Senhor. Você está olhando muito para a Netflix, você está olhando muito para a tela do celular, você está olhando muito para o WhatsApp, você está olhando muito para o Facebook, você está olhando muito para o Instagram. Você tem que parar de olhar para essas coisas e começar a olhar para o Senhor e começar a limpar a sua vida, tirar tudo aquilo que não presta. Tirar tudo aquilo que não presta. Quando priorizamos Jesus, queridos, sabe? Quando priorizamos Jesus, não somos enganados. Quando você prioriza Jesus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você sabe o que você tem que fazer. Você não vai ser enganado. Então faça que nem um salmista, olhe para Jesus. A palavra do Senhor, queridos, diz também que o salmista, ele recebeu a bênção e ele foi salvo de todas as suas angústias. Olha só o que ele fala, queridos, ele fala que foi salvo de todas as suas angústias. E por que que ele foi salvo? Porque ele clamou o Senhor. Você quer ser abençoado? Quero. Mas você fala que esse povo que fica gritando na igreja é louco. Você quer ser livrado da sua angústia? Quero. Mas você fala que aquele povo que vem aqui na terça-feira, Dani, fica orando e chorando, é doido. Você, ao invés de olhar para a sua vida e falar, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso, você ficar olhando para a vida dos outros. Por que, queridos, que o salmista, ele foi liberto de todas as suas angústias? A palavra do Senhor diz aqui no verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Clamou, buscou, pediu socorro, pediu ajuda. Eu, quando me converti, falei, opa, agora eu quero construir uma família. Ah, eu vou procurar uma mulher. Eu? Eu não sou bobo, eu conheci a Deus, eu vou clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não vou me relacionar com nenhuma mulher. Eu só vou namorar com a minha esposa. E eu quero que o Senhor coloque ela no meu caminho. Não precisa conquistar não, Senhor. Pode ser, pode ficar tranquilo que eu dou um jeito. Mas eu quero que o Senhor coloque ela no meu caminho. De alguma forma, faz ela cruzar o meu caminho. Eu clamei ao Senhor, queridos. Por quê? Porque o Senhor, ele está em todo lugar. Você acha que o Senhor não está aqui? O Senhor, ele está aqui perto de você. Você acha que o Senhor não sabe quem é a pessoa ideal para você? O Senhor sabe. Às vezes o Senhor, ele fala, ó, está o Rubens aqui. Ó, o Rubens está aqui no Engenho Novo. Poxa vida, eu tenho uma pessoa ideal para o Rubens aqui, eu tenho a Débora, mas a Débora está aqui no Silveira. Como é que nós vamos fazer? Poxa, tem uma amiga da Débora que trabalha numa empresa aqui, eu vou colocar o Rubens nessa empresa aqui, e o Rubens vai conhecer a amiga da Débora, e a amiga da Débora vai apresentar a Débora para o Rubens, e o Rubens vai casar com a Débora, se ele conseguir conquistar, porque eu não vou conquistar para ele não, porque é folga demais, né? Tem pessoas que querem que Deus já dá a benção embrulhadinha. Tem que conquistar, queridos. Às vezes você tem sonho de ter um carro. Senhor, me ajuda a conquistar um carro. Aí, de repente, você é mandado embora do emprego. Pô, Senhor, eu pedi para o Senhor me ajudar a conquistar um carro, não para ter um emprego. Aí o Senhor falou, abençoado, eu te mandei embora porque eu quero te colocar em outro melhor, porque nesse que você está, você não consegue o carro. Você tem que ir para um melhor. O que adianta eu te dar um carro e você não ter dinheiro para colocar gasolina? Então, para de reclamar e espera um pouquinho que eu estou trabalhando. E, às vezes, no meu trabalho, você vai achar que está sofrendo, você vai achar que está passando por luta, por dificuldade. Mas eu estou preparando o melhor. E a gente tem que crer nisso, por quê? Porque nós clamamos o Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Olha só para você ter uma ideia, queridos. Estima-se que mais de 90% das doenças que atacam os seres humanos são de naturezas psicossomáticas, ou seja, doenças corporais causadas por sentimentos de ódio ou de medo. E é só o Senhor que nos livra da angústia. Sabe, queridos? Por isso que nós devemos buscar o Senhor. Tem pessoas que estão doentes, por quê? Porque tem medo, queridos. Porque tem ódio, porque tem raiva. Porque tem amargura. E nós temos que deixar o Senhor nos livrar de tudo isso. A palavra do Senhor, queridos, também, ela diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de quem reconhece a soberania do Senhor e de quem o teme. No verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você quer que o anjo do Senhor acampe ao seu redor? Só que você não teme a Deus. Você continua fazendo as coisas do jeito que você quer? Você continua tratando as pessoas do jeito que você quer? Você não teme a Deus? O anjo do Senhor, queridos, ele não está perto de você. Se você se enfiar num problema, você vai ter que se virar sozinho. Vai ter que se virar sozinho. Temer ao Senhor, queridos, a própria palavra diz, é o quê? É viver uma vida fazendo coisas que o agrade. Isso é temer o Senhor. É que nem um camarada, né, pastor Rafa? Quando ele teme a esposa. Quando ele teme a esposa, ele só faz aquilo que agrada a esposa. Então, ele já sabe que a esposa gosta de passear, ele vai passear com ela. Ele já sabe que ela gosta de uma comidinha feita, ele vai fazer uma comida que ela gosta. Ele já sabe que ela gosta da louça lavada, ele vai lavar a louça. Por quê? Porque o cara teme a esposa. Você vê a sogra? É, quando o cara teme a sogra, ele vai tratar a esposa bem, porque sabe que ela gosta. Essa ideia. Não é, queridos? Não é? E o homem é um bicho sem vergonha, né? É um bicho sem vergonha, né? A maioria deles não teme a esposa, mas quando eles querem alguma coisa... Sabe, queridos, e temer a Deus é isso, queridos. É que nem você aí que teme a sua esposa. É fazer o que gosta. Sabe quando você dá uma mancada, que você fala, oh, meu Deus do céu, deu uma mancada, Débora vai falar um monte para mim, meu Deus do céu. Aí eu já vou preparando o caminho, porque eu tenho que falar com ela, né? Não posso esconder nada dela. Aí eu já chego em casa, já lavo a louça, já arrumo tudo certinho, né? Eu já preparo, aí ela fica feliz comigo, amor, que começa com... Aí eu vou e falo para ela. Aí ela dá aquela resmungada, mas está tudo bem. Por quê? Porque eu diminuí ali a... O efeito, sabe, queridos? Mas temer o Senhor é isso, queridos, é viver uma vida reta diante dEle. É respeitar a vontade dEle, sabe? Outra coisa, queridos, que aconteceu, né? O Senhor, Ele garantiu a provisão, né? O Senhor, Ele garantiu a provisão. A palavra do Senhor aqui no verso 9 e 10 do Salmos diz... Tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidades e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O Senhor garante a provisão para aqueles que o buscam e o temem. Nós temos que buscar ao Senhor, queridos. Nós temos que buscar o Senhor através da palavra dEle, nós temos que buscar ao Senhor vindo para a igreja, nós temos que buscar ao Senhor, atitude de buscar, ir até aonde as pessoas se reúnem para buscar ao Senhor. Por que que você vem na igreja? Porque você sabe que aqui é um lugar onde as pessoas se reúnem para buscar ao Senhor, e por isso que você vem para buscar o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos, queridos, às vezes ir na casa de um amigo, você tem um amigo temente a Deus, você precisa ir lá falar com ele a respeito do Senhor. Eu louvo a Deus, queridos, que toda casa que eu vou, que eu visito, não tem jeito, a gente conversa sobre o Senhor, a gente busca o Senhor. Essa semana, Deus, Ele nos presenteou com um sobrinho lindo e maravilhoso. Eu fui na casa do meu irmão que o Israel vai levar para o encontro. O Israel chega para lá no meu irmão, queridos. Israel chegou lá para o meu irmão e falou, meu, nós andamos para uns caminhos errados juntos aí, mas agora Deus mudou a minha vida, eu não sou mais Carlinho, eu sou Israel, fui para o encontro e foi a melhor maravilha que aconteceu na minha vida. E como você foi comigo para o caminho errado, agora eu quero te levar para o caminho bom. Toma a ficha aqui, preenche, é R$130 e tem que pagar rápido. Meu irmão, no, passou 2 dias, ô Carlinho, está preenchido aqui, o dinheiro está separado. Tem que ser assim, queridos. A gente não pode, a gente tem que buscar o Senhor. E aí eu fui na casa do meu irmão, queridos, lá visitar o meu sobrinho. Na hora que nós fomos ver, né, Débora, estava falando de Deus lá, falando do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A minha cunhada começou a falar dos filmes que ela assiste, e ela fala, eu quero ir para a igreja, mas seu irmão não me leva, e aquele negócio todo. Eu falei, não, mas vai, em nome de Jesus. E começamos a falar sobre o Senhor, queridos. Então é isso que nós temos que fazer, queridos. O Senhor garante a provisão para aqueles que o buscam e os temem. Você quer uma promoção no seu trabalho? Busque ao Senhor. Você quer um bom emprego? Busque ao Senhor. Você quer um bom casamento? Busque ao Senhor. Você quer melhorar a sua situação financeira? Busque ao Senhor. Você quer fazer parte do ministério diaconal? Você quer ser um pregador? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, queridos. Porque o Senhor, Ele vai garantir. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós vemos aqui outras condições para quem deseja que as promessas de Deus cumpram em sua vida. Se o filho de Deus quer viver muitos anos, quem aqui não quer viver muitos anos? Né? Você vai falar, só você, pastor Rubens, que fala toda hora que quer ir para o céu. Porque eu quero viver muitos anos, mas você, eu acho que não quer não. Você fala que quer ir para o céu. Queridos, a palavra de Deus, se o filho de Deus quer viver muitos anos, tem que tomar cuidado com o quê? Quer ver? Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem, refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Se você quer viver muito, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Queridos, é impressionante quanto que a Bíblia nos alerta em relação àquilo que nós falamos. Por isso que eu falo para você, crie o hábito de buscar o Senhor, aonde você for, com quem você conversar, falar sobre o Senhor. Por quê? Isso vai ser uma bênção na sua vida, que você vai evitar falar palavras malditas, você vai evitar maldizer, falar mal do irmão, falar mal das pessoas. A palavra de Deus, queridos, é bem clara, se o filho de Deus quer viver muitos anos, se você quer viver a bênção de ter uma vida longa e abençoada, você tem que ter cuidado com a língua e não maldizer. Está no verso 12 e 13. Olha só que interessante, até nisso o salmista falou. E é um problema, queridos, que todos nós temos, viu? Principalmente a gente que gosta de falar muito. Eu gosto de falar muito. É, né, Dani? Tem que tomar cuidado. Ó. Cortar mesmo. Então, queridos, você quer ser abençoado nessa área? Cuidado com o que fala. Para ser protegido pelo Senhor, o filho de Deus deve obedecer a sua palavra e ser uma pessoa justa. Versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Não adianta você querer ser abençoado, mas você não é justo. Se você pega um dinheiro emprestado, você tem que pagar. Se você compra, você tem que pagar. Se você vai vender alguma coisa, querido, você não pode querer enganar as pessoas, você tem que ser honesto na venda, você tem que ser uma pessoa justa em todas as suas áreas. Se você tem dois filhos, você tem que ser justo, você tem que tratar os dois da mesma forma. E ser justo com os filhos não é tratar um melhor do que o outro. Ser justo com os seus filhos é você dar o que eles merecem de acordo com o comportamento deles. Tem filho seu que vai merecer flores. Por quê? Porque são obedientes. Só que tem outro que vai merecer o quê? Cinta. Por quê? Porque são desobedientes. Né? Eu lembro que teve uma vez que meu pai ele foi comprar um tênis e nesse ano, queridos, eu tive um problema sério na escola e meu pai ele falou, você não vai ganhar tênis, o mesmo tênis que você usou o ano passado, você vai ter que usar esse ano, porque você precisa aprender a ser obediente. E eu não ganhei um tênis, queridos. O que, que aconteceu? Eu usei o meu tênis e usei os tênis velhos dos meus irmãos. E meus irmãos todos mereceram tênis novos. Por quê? Porque eles foram obedientes. Isso é ser justo. Isso é ser justo. Então, se você quer bênção de Deus, queridos, você precisa ser uma pessoa justa. Se você quer ser protegido pelo Senhor, se você quer a bênção da proteção do Senhor, você tem que ser uma pessoa justa. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Somente os filhos de Deus, queridos, que reconhecem sua fragilidade, terá facilidade de contar com o Senhor ao seu lado, protegendo-o de todo o perigo. A palavra do Senhor diz, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Você acha que Deus vai estar perto de você, uma pessoa arrogante, prepotente, acha que é o melhor em tudo? Deus não fica perto dessas pessoas não, queridos. O salmista, ele deixou bem claro, perto está o Senhor daquelas pessoas que têm o coração quebrantado. Aquelas pessoas que sabem que precisa do Senhor, aquelas pessoas que sabem que depende do Senhor. Nós temos que tirar o orgulho de nós, queridos. A gente acha, queridos, que é alguma coisa, não é não, queridos. Eu até falei aqui que eu estava ouvindo uma pregação e não é ruim você desejar ser o maior aqui na casa de Deus, no reino de Deus, você desejar ser grande. Não é ruim, Deus, na palavra dele, ele nos dá uma possibilidade de nós desejarmos ser grandes. Só que tem um porém, o reino dele, a igreja pertence a ele. Você quer ser o maior? Quer, só que no reino de Deus tem uma condição, para ser o maior tem que ser servo de todos. Então, se você quiser ser o maior, você tem que ser servo de todos. Não tem outra forma de ser o maior. Ah, pastor, mas se eu der um jeitinho aqui, eu consigo, por um tempo. Porque um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai. Quem aqui de vocês não consegue, não conhecem pessoas? Por exemplo, eu já estou com 43 anos. Eu já tive o privilégio de conhecer pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente, tinham uma vida, sabe, abençoada. Só, queridos, foi tudo temporário. Por quê? Porque eram pessoas que viviam de engano, fazendo coisas erradas. Hoje vivem numa pobreza, não tem mais nada, perdeu tudo, a família perdeu tudo também. É engano, queridos, você achar que consegue ser alguma coisa com seu jeitinho. Nós que servimos ao Senhor, queridos, nós temos que entender que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Eu estou aqui para servir. E eu aprendi com o pastor Orides isso. O pastor Orides, ele construiu aquele templo, queridos, por quê? Porque ele queria dar um conforto melhor para nós, ele queria dar uma condição melhor para nós adorarmos ao Senhor. Por isso que ele construiu aquele templo, para servir. E eu aprendi isso com ele. Por que que nós estamos construindo aquela igreja? Para servir, queridos, um lugar melhor para a gente buscar a Deus, para a gente poder mexer, para a gente poder arrumar, para a gente poder fazer, para a gente poder crescer lá. Poxa, dia de sábado dá até dó, a gente vem aqui na igreja, escola de música, não tem lugar direito, as crianças tudo com instrumento ligado aqui. Então, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, queridos. A gente precisa lutar para quê? Para que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Eu não estou lutando, queridos, para que a bênção de Deus venha sobre a minha vida, sobre a minha geração, não. Eu estou plantando, queridos. Eu estou lutando. Para o quê? Para que a próxima geração seja abençoada. O desejo do meu coração é que a próxima geração seja abençoada. Né? Esses dias minha esposa, ela gosta muito daquela frutinha, como que é o nome daquela fruta, Débora? É tâmara, né? Tâmara. Minha esposa gosta dessa tâmara e eu estava comendo aquele trem, até que é gostoso aquilo lá. Só que você já viu a história daquilo, queridos? Você planta, queridos, eu acho que não é nem a próxima geração, é depois duas gerações que vai colher. Então é que nem plantar tâmara, queridos, você não se preocupa em colher. Você planta para que outros colham, para que outros sejam felizes. E esse é o meu pensamento, queridos. Esse é o meu pensamento. Eu luto para que a próxima geração, queridos, possam ter condições de expandir mais o reino de Deus. E é dessa forma que nós temos que fazer. Então você precisa reconhecer a sua fragilidade. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó, ele salva os de espírito oprimido. O Senhor salva apenas os contritos de espíritos que se arrependem dos seus pecados. Só tem uma forma do Senhor te salvar. Você tem que se arrepender. Como é que você se arrepende do seu pecado se você continua com esse orgulho dentro do seu coração? Se você continua sendo essa pessoa prepotente? Tem que se arrepender, queridos. Tem que ter o espírito oprimido. É aquilo que o pastor Márcio falou aqui. O pecado, queridos, ele nos oprime. Se o pecado não te oprime, queridos, é porque o Espírito Santo não está mais na sua vida. Se você peca e você já não tem mais vergonha na cara para se arrepender, queridos, é porque o Espírito Santo não está mais na sua vida. Porque quando o Espírito Santo está na nossa vida e a gente peca, a gente fica com o Espírito oprimido, a gente fica chateado. Pastor Márcio, ele até deu um exemplo aqui, ele falou, a gente fica, sabe, poxa vida, e quando a gente desabafa, quando a gente pede perdão, né, é que nem casamento. Às vezes eu falo, meu Deus, dei mancada com a Débora. Aí eu fico assim, puxa vida, e eu fico tentando chegar, só que não tem jeito, tem que pedir perdão. Eu não quero pedir, aí eu não quero. Aí, de repente, queridos, a gente senta, conversa, pede perdão, vem aquela paz, aquela calma. Com Deus é assim também. Com Deus é assim também, queridos. A palavra no versículo 19 diz, muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livras. O Senhor, queridos, Ele livra das aflições quem? Aquele que vem para a igreja? Aquele que faz parte do ciclo de oração? Aquele que faz parte do ministério diaconal? Não, queridos. Deus, Ele livra das aflições somente aquele que é justo. Justo. A palavra do Senhor também, ela diz, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Somente os servos que temem ao Senhor têm as suas almas resgatadas do perigo iminente. Queridos, vir para a igreja é uma coisa, servir ao Senhor é outra totalmente diferente. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás e eu falei para essa pessoa, não, mas você precisa servir ao Senhor. Aí essa pessoa falou, mas eu sirvo o Senhor. Aí eu falo, ah é, você serve ao Senhor? O que você faz se você serve ao Senhor? Me fala. Ah, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu não fumo, eu não bebo, eu oro todo dia. Falei, tá, mas em qual dessas coisas que você faz está relacionada a servir ao Senhor? Isso que você faz é tudo sua obrigação, uai. Se você nunca roubou, por isso você não está preso. Se você nunca matou ninguém, por isso você não está preso. Então, você fez coisas que é a sua obrigação, coisas que vai te dar liberdade. Servir ao Senhor não está relacionado a essas coisas. Quando que você saiu da sua casa para ir à casa de alguém levar algo que aquela pessoa precisa? Quando que você saiu da sua casa para visitar uma pessoa que está presa, para visitar uma pessoa que está no hospital, para poder levar uma palavra de conforto, para poder dar um abraço, para poder falar, eu vim orar por você, eu vim aqui pedir para que Deus possa te abençoar, eu vim te servir com a bênção do Senhor. Ah, não, essas coisas eu nunca fiz. E como você diz que serve ao Senhor? Quando que você usou o talento que você tem para poder servir ao Senhor, para poder vir participar do louvor, para poder vir pregar a palavra do Senhor? Então, queridos, as pessoas fazem o que querem e acham que serve ao Senhor. E não é por aí, queridos, não é por aí. E o Senhor, Ele vai resgatar do perigo somente aqueles que são servos. E a parte B do versículo 22 diz o seguinte, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Somente quem confia no Senhor será, não será condenado. Aí eu pergunto para você, onde está a sua confiança? Será que a sua confiança está realmente no Senhor? Será que sua confiança não está no seu esposo, na sua esposa, na sua família, no seu trabalho? Porque, queridos, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Quando chegar o momento, queridos, que nós partimos dessa para a eternidade, a gente tem que estar plenamente confiando no Senhor. Às vezes a gente se encontra num momento de enfermidade, a gente fica desesperado. Por quê? Porque a gente não confia no Senhor. A gente busca médicos, busca especialistas, mas esquece de buscar o Senhor. Por quê? Porque a nossa confiança está na medicina e não no Senhor. Por que que a nossa confiança tem que estar no Senhor, queridos? Porque o Senhor vai preparar situações para que Ele possa te dar o melhor. Eu vivi uma luta com o meu joelho, queridos. E eu fiquei muito tempo, eu precisava fazer uma cirurgia. E a minha perna estava atrofiando. estava atrofiando, minha perna já estava bem mais fina uma que a outra, por quê? Porque eu estava machucando sentado, às vezes eu sentava e não conseguia levantar, não conseguia fazer movimento, e eu falei, Senhor, eu estou confiando no Senhor, o Senhor vai abrir porta, já tinha feito tudo o que tinha que fazer, aí começou o crawl, queridos, aí o primeiro pedido de oração nosso, né, Débora, vamos pedir, por quê? Porque você vai olhar, queridos, hospitais demoram para fazer cirurgia, aquela coisa, e eu preocupado, porque minha perna estava atrofiando, E aí nós colocamos ali, e eu falei para os irmãos, falei, irmãos, eu vou colocar esse pedido de oração, porque a minha confiança está no Senhor, é o Senhor que vai direcionar o melhor especialista, o lugar para fazer a cirurgia. E colocamos a oração lá, queridos. Em uma semana, o hospital me ligou e falou, seu Rubens, pode vir aqui, foi numa sexta-feira, segunda-feira o senhor vem, que o senhor vai fazer a cirurgia. Queridos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Você está vendo, queridos, como é importante você tomar atitudes corretas? É importante, queridos. Aquilo que você fala é importante. Pelo amor de Deus, queridos, não amaldiçoe a sua família, não amaldiçoe o seu marido, não amaldiçoe a sua esposa, não amaldiçoe os seus filhos. Quando a gente faz isso, queridos, a gente perde o direito de ser abençoado. Sabe, queridos, se quisermos ver a promessa de Deus, queridos, em nossas vidas, teremos que tomar atitudes de uma pessoa verdadeiramente resgatada pelo sangue de Jesus. Nós não podemos brincar, queridos. Nós não podemos brincar. Servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus, queridos, é mudança de atitude. Tem que haver uma mudança de atitude. Sabe? Aí você fala, pastor, me explica isso melhor. Quando eu comecei a servir a Deus, queridos, eu ia só nos domingos para a igreja. Tinha dois cultos na época, era a igreja ali da Ivani Maria Paz, tinha dois cultos, eu gostava de ir no segundo culto. Tinha o primeiro culto, que era no início da tarde, e o segundo culto logo em seguida. Quando eu comecei, já tinha os dois cultos. Eu só ia no domingo. Só que aí, queridos, a palavra foi penetrando no meu coração. Isso não foi de um dia para o outro. Eu fiquei anos indo só para um domingo. Só que aí eu vi que eu precisava mudar as minhas atitudes. E aí eu comecei a buscar a Deus, queridos, com seriedade. Aí eu comecei a fazer, participar dos cultos nos lares, comecei a participar de ministério, comecei a trabalhar na igreja, comecei a ir no culto de terça-feira, comecei a ir no culto de sexta-feira. Queridos, eu falo para o Senhor, eu falo, Senhor, me ajude a intensificar cada vez mais a minha busca ao Senhor. Eu não quero voltar para trás. Pelo contrário, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero fazer mais pelo Senhor. Então, queridos, nós temos hoje, nós temos que entender o seguinte, nós somos um povo resgatado pelo sangue de Jesus. E o pastor Rafa, ele pregou isso sexta-feira e me deixou constrangido aqui da atitude de Jesus para nos resgatar. Então é impossível, queridos, você continuar vivendo da mesma forma. Se você vive da mesma forma que você sempre viveu, é porque você ainda não tem consciência do que Jesus fez por você. Você não tem consciência do preço que Ele pagou para te resgatar. O dia que você tiver a consciência, você vai querer buscar o Senhor todos os dias da sua vida. E eu oro, queridos, para que essa consciência não venha só no final da sua vida, quando você estiver partindo dessa para a eternidade. E o pastor Orides, ele sempre pregou, ele sempre falava uma coisa que me assustava muito, queridos. Mas eu amava quando ele falava isso. Ele falava que o pior caminho para o inferno é aquela onde a pessoa passa por dentro da igreja. Aí você fala, pastor, explica melhor. É aquela pessoa, queridos, que está na igreja, mas não consegue abandonar a podridão da sua vida, a podridão das suas atitudes. É aquela pessoa que não consegue abandonar o pecado. Ela está na igreja, ela está vendo as pregações, ela está vendo a oportunidade de viver uma eternidade com Deus, mas ela ainda quer continuar vivendo uma vida de pecado. Ela não tem consciência do preço que foi pago pela vida dela. E eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, queridos, que Deus pagou um alto preço por vocês. E Deus, Ele quer cumprir cada promessa dEle na sua vida. Deus quer usar você. Às vezes você, jovem que está aqui, Deus, ele tem promessas maravilhosas na sua vida, mas você precisa olhar para ele. Para de olhar para o mundo, para de olhar para as coisas do mundo, começa a olhar para Jesus. Às vezes você está aqui e fala, pastor, eu já sou idoso, eu estou vindo para a igreja, eu acho que Deus não faz nada. Deus faz, queridos, Deus tem promessas para você, Deus quer agir de forma sobrenatural na sua vida, mas comece a partir de hoje, tomar atitudes de uma pessoa verdadeiramente resgatada pelo sangue de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.